As notícias na ERTE, edição de Vítor Moenas.
A revogação do plano pormenor das avessadas teve em destaque nesta segunda-feira, naquela que foi a primeira reunião do Executivo Municipal de Tomar realizada este ano. No espaço reservado ao público, Ives Santos apresentou, em representação de Luís Alvelos, proprietário de cerca de 50% dos terrenos das avessadas, uma missiva em que este reforça a ideia de que é necessária a elaboração de um novo plano, mas também de um novo contrato para aquela área da cidade de Tomar.
Porque justo seria e será a revisão quer do contrato, quer do plano. Conforme o parecer da professora doutora Fernanda Paula de Oliveira, também encomendado por vós, avançando-se para um novo desenho urbano, mantendo os parâmetros e os direitos previstos no contrato de 1992. Assim, julgo por necessária e manifestamos desde já a nossa total disponibilidade para uma reunião presencial com Vossa Excelência e toda a variação para a apreciação global e estudo de uma solução para os terrenos da Quinta das Avessadas, à luz quer da legislação em vigor, quer das novas premissas e condicionantes. Solução essa que seja do agrado de todas as partes envolvidas. Continuamos aqui, não somos luteadores, queremos continuar a servir Tomar, participando no seu desenvolvimento. Por último, informamos Vossa Excelência que iremos desde já solicitar formalmente cópias das informações técnicas que estiveram na origem da proposta de Vossa Excelência a esta reunião pública do Executivo Municipal sobre o assunto em apreço e informá-lo também que nos reservamos no direito de avançar para a figura jurídica da providência cautelar e outras que se entendam por justificáveis à luz do Estado de Direito. Caso a interpretação da nossa assessoria jurídica nesta área, julgo prelusiva e atentatória dos interesses privados esta é a vossa mesma tomada de posição.
Na resposta do Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão lembrou que, à luz da legislação existente, o plano pormenor das avessadas tem de ser extinto. Facto que, entretanto, referiu, foi dado a conhecer ao proprietário. Quanto à elaboração de um novo contrato, o existente data de 1992, o Cristóvão disse não ser possível.
Isto tem sido mais do que conversado ao longo dos últimos anos. Aliás, é dito a determinada altura que a expressão é mais ou menos algo como nem um fogo foi construído no imenso território, ou já não sei exatamente como é que está escrito, do plano pormenor. Eu fui dizendo isso precisamente, e é precisamente essa uma das razões pelas quais obriga a que o plano caia, é que não houve execução. Agora, também é verdade, como é sabido, que estamos a trabalhar para a construção de um novo plano. Aliás, há uma parte do território, uma parte do plano que foi salva, no fundo aquela zona que está junto, que é lateral à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, aliás com algumas construções já, ou edificações ali, ou investimentos ali executados, e todo esse território está, digamos, salvo, e com o novo plano, até lá aplicam-se as regras do PDM, mas com o novo plano que queremos construir, com certeza haverá outras áreas que serão possíveis de edificar. O que é, contudo, preciso também dizer é que, e como sempre fomos dizendo, uma coisa é a intenção de rever o plano, outra é a possibilidade de fazer um novo contrato. No nosso entendimento, do entendimento também dos nossos técnicos, não é possível fazer um novo contrato.
Eventual saída da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, das instalações que atualmente ocupa no Convento de São Francisco, abriu a discussão no período de antes da ordem do dia, o PAOD, na reunião de Câmara realizada nesta segunda-feira. Depois de abordar questões como a diminuição demográfica e a importância da ADIRNE no desenvolvimento local, a vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, alertou para o facto da associação estar na iminência de ser despejada do espaço que ocupa.
No plano de atividades de 2024 desta entidade é patente o grito de alerta sobre o grande problema e grave do nosso território, o declínio demográfico do território. No desenho da Estratégia 2030, o território assume-se como centro do bem-estar, com foco no combate ao principal desafio, com o objetivo de garantir a atratividade e fixar comunidades. Conta com trabalho em rede e com o envolvimento de todos os parceiros na implementação da estratégia. A ADIRNE tem atualmente 32 anos, nasceu em Tomar, fez crescer Tomar. Fazendo um paralelismo também com muitos jovens que se afastaram de tomar pelas razões enunciadas, a ADIRN está na iminência de ser despejada pela Câmara Municipal de Tomar das instalações que ocupa no Convento de São Francisco. Com aviso prévio, mas sem alternativa, coloca-se a questão. A Câmara Municipal de Tomar vai empurrar a ADIRN para outro concelho?
O Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu depois ser totalmente falso a intenção do município de pretender desalojar a ADIRN, estando, no entanto, nesta fase, a ser consideradas duas hipóteses para realojar futuramente a associação.
Como pode acontecer com qualquer entidade, o município tem muitos espaços e tem que ir avaliando a pertinência e a mais-valia de cada um dos espaços, tal e qual como há poucos anos, já na nossa governação, a ADIRN transitou das antigas instalações existentes junto ao, enfim, naquilo que resta do antigo centro comercial, para ser mais fácil aqui localizar, portanto na Alameda 1 de Março, para o Convento de São Francisco, porque as instalações onde estavam, de facto, nesse local e onde estavam há muitos anos não tinham quaisquer condições, já agora é preciso dizê-lo, mas foi as condições em que a anterior governação lá deixou a ADIRN. Portanto, transitaram para o Convento de São Francisco, aquilo que conversámos com a ADIRN, sem pressas, sem coisa nenhuma, portanto, conversando, é a possibilidade de voltar a deslocalizar a ADIRN, porque o Convento de São Francisco, que queremos olhar como um todo, tem, de facto, outras possibilidades e outras particularidades, e nós, neste momento, temos outras possibilidades disponíveis. Como digo, conversando, dialogando, não, sem nenhum stress e muito menos sem essa clara tentativa de criar ruído ou problemas onde eles não existem. Portanto, é totalmente falso que o município queira despejar a ADIRN e muito menos atirá-la para outro concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nuno Lopes é o novo selecionador da França. A notícia ficou confirmada nas últimas horas e coloca assim o treinador do Sporting Tomar num projeto que tem como meta fazer dos gauleses uma referência no hóquei em patins. Refira-se que o técnico de 52 anos irá acumular essas funções com a gestão no emblema Nabantino, no qual está no 6º lugar da 1ª Divisão Nacional e ainda na liderança de um dos grupos da Liga dos Campeões. Aliás, este trajeto no Sporting Tomar, que tem como ponto alto a conquista da Taça de Portugal na última época, foi forte chamariz para os gauleses, que querem então dar o salto qualitativo na modalidade e apostam em Nuno Lopes para o conseguir. Em entrevista à Hertz, o técnico fala em reconhecimento e quis deixar claro que Ricardo Lopes, presidente do Sporting Tomar, sempre soube de todo este processo. Não é um trabalho só meu, é acima de tudo o reconhecimento por aquilo que Tomar tem dado ao hóquei em patins. É bom para mim, é verdade, mas está em causa uma imagem coletiva. Será mais um desafio. E quando este cenário me foi colocado, é importante referir que o Presidente Ricardo Cardoso sempre esteve a par de tudo. Quero ainda deixar claro que vou acumular as funções, ou seja, o caminho no Sporting Tomar será para continuar a ser percorrido. Esta é uma entrevista que pode ser escutada na íntegra. Nuno Lopes, na direita. Esta é uma entrevista que pode ser escutada aqui na Hertz, na íntegra, na entrevista a Nuno Lopes, a ir para o ar no Hertz Desportivo a partir das 21 horas.
Rádio Hertz, informação.
A Comissão de Utentes dos Serviços do Conselho de Tomar, em nota de imprensa enviada para a redação da Hertz, contesta o aumento das tarifas dos transportes urbanos e dá Torres Novas como um bom exemplo desde logo, porque aquele município decidiu colocar esse serviço totalmente gratuito para toda a população. Recordo-se que a chegada de 2024 resultou numa subida dos preços nas tarifas dos transportes urbanos de Tomar, desde logo com aumentos significativos nos espaços mensais. Segundo a tabela publicada pelo Serviço Público de Transporte de Passageiros do Médio Tejo, registro dessa forma para o acréscimo de 8,60€ para 18,60€ no passo normal, tendência que também se verifica no passo para estudante e idoso, que passa dos 5 para os 11€, ainda segundo a mesma publicação. O bilhete válido por uma hora passa a custar 1,05€. Aumentou 5 cêntimos neste caso, ao passo que o ingresso de um dia subiu de 2,80€ para 3€. Já o bilhete de 3 dias cifra-se agora em 5,85€, quando era de 5,50€. Recorde-se que os preços não sofreram alteração durante o ano de 2023.
Rádio Air. Informação.
Vila de Reis já tem loja do Cidadão. A estrutura situa-se no resto-chão do edifício dos Passos do Conselho. Os pormenores com o António Fuciano.
A loja do Cidadão de Vila de Reis já está oficialmente inaugurada numa sessão presidida pelo Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Aquela estrutura, que está em funcionamento desde novembro último, situa-se no resto-chão do edifício dos Passos do Conselho e engloba os serviços de segurança social, finanças, conservatória e registro civil, espaço do Cidadão, ACR Pinhal e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. Para auxílio na instalação da loja do Cidadão, a Câmara dispunha de uma verba que pode chegar ao montante máximo de 741 mil euros. Na sessão solene, onde a ERT marcou presença, Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, destacou que a nova loja de Cidadão é uma infraestrutura que muito contribui para a melhoria na qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, melhora as condições de trabalho dos colaboradores dos diversos serviços que a compõem.
Alegra-nos hoje por estarmos a inaugurar a nova loja de Cidadão em Vila de Rei. Uma infraestrutura que muito vem contribuir para a melhoria na qualidade de vida da população de Vila de Rei e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho dos colaboradores dos diversos serviços que compõem esta. A Loja Cidadão é um modelo integrado de prestação de serviços presenciais que proporciona aos cidadãos um atendimento mais cómodo, concentrando diversos balcões de atendimento de entidades públicas, de administração central e local e também entidades privadas. Sabemos bem que hoje em dia é de grande relevância a infraestrutura e o espaço físico desta nova loja do cidadão, que visa a melhoria e a uniformização dos serviços públicos presenciais. Não podemos estar mais satisfeitos, pois verificamos que o nosso Conselho continua a afirmar-se por potenciar aos seus munícipes mais e melhor qualidade de vida. Esta candidatura só foi possível devido a este executivo ter a premissa de pensar, primeiro, estão as pessoas.
Por sua vez, Mário Campo Largo começou por agradecer o convite para visitar o coração de Portugal e ter a oportunidade de inaugurar a loja do cidadão mais recente que abriu em Portugal. De seguida, realçou a importância dos serviços públicos estarem mais perto das pessoas e de afirmar essa proximidade no dia-a-dia perante os cidadãos e perante as empresas.
Permitam-me que comece por agradecer o convite para vir. Eu quase gostaria de tentar dizer ao coração, já não direi geodésico, mas o coração de Portugal, aqui o centro geodésico tão conhecido, e ter a oportunidade de hoje, nesta tarde, inaugurar uma loja de cidadão. É mais uma loja de cidadão, mas é uma loja de cidadão, a loja de cidadão de Vila Rei, de Rei, que é a mais recente que abriu em Portugal. Esta loja, um pouco à imagem do conceito da loja de cidadão, o que faz é faz com que os serviços da administração pública cheguem mais perto das pessoas que vivem, que trabalham, que desenvolvem a sua atividade e, por vezes, Sr. Presidente, vem quase de propósito aqui para resolver algum assunto, aqui em Vila de Rei. E digo isto porque Vila de Rei passa a ser um ponto de atração para outras zonas vizinhas que não têm ainda loja de cidadão. Podia falar em Mação, na Sertã, em Freire do Zêzere ou Cerdoal, que de alguma maneira os ficam também servidas por esta loja de cidadão.
Rádio Air, informação.
Com um valor projetado de 1,4 milhões de euros, financiado a 900 mil euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência, foi aprovado pela Câmara de Constância a minuta do contrato referente à adjudicação da empreitada de construção da Loja do Cidadão, a instalar no Largo do Olival, na Vila de Constância, num imóvel adquirido à Santa Casa da Misericórdia. Em declarações prestadas à ERTS, Sérgio Oliveira, o Presidente do Município de Constância, referiu que o processo levou 2 anos a chegar a esta fase e vai manter no centro histórico da vila um conjunto de serviços a par da requalificação do imóvel onde a Loja do Cidadão será instalada.
É um investimento estruturante para o Conselho, portanto é um processo que já, portanto, para nós chegarmos a esta fase tem todo um histórico de praticamente 2 anos, em que apresentámos uma candidatura no âmbito do PRR, em que obtivemos o financiamento máximo permitido nesse serviço, que se ocupa 100 mil euros. Portanto, é uma obra estimada num 1 milhão e praticamente 400 mil euros.
que não só irá melhorar a qualidade do serviço, concentrar num único edifício a segurança social, a conservatória, as finanças, o espaço de cidadão que já temos, como também irá permitir requalificar um conjunto de edifícios que encontram em pleno centro histórico, também no sentido da Câmara Municipal acompanhar o esforço dos privados que neste momento estão a recuperar um conjunto de imóveis no centro histórico, dando este sinal também que a Câmara acompanha-os nesse esforço, por um lado, e por outro lado também continuando a valorizar o centro histórico da vila, mantendo estes serviços em pleno centro histórico e contribuindo para a dinâmica e para a vivacidade do mesmo. Portanto, se a memória não me falha, a empreitada tem que estar concluída até abril ou maio de 2025. Portanto, o processo agora foi à reunião de Câmara, nós no próprio dia notificámos o concorrente para a entrega dos documentos de habilitação e a prestação de caução, portanto, assim que sejam selecionados na Câmara Municipal estes documentos e que esteja tudo ok, procedemos à assinatura do contrato, depois teremos que enviar ainda o contrato para visto do Tribunal de Contas. Portanto, mas se contamos a enviar o processo ao Tribunal de Contas durante o mês de janeiro e contamos que lá para março, no máximo abril, tínhamos condições de dar início à empreitada. Fiquei surpreendido, e se não posso deixar de dizer, é que neste concurso só tivemos uma proposta, ou seja, só houve uma empresa a apresentar a proposta para a mesma. Portanto, houve duas ou três empresas que apresentaram uma declaração, dizer que não tinham possibilidade de apresentar a proposta. Nós temos sempre receios, porque nós temos experiência de obras que fizemos em que efetivamente correram bem, os empreiteiros cumpriram os prazos e não houve problemas de maior, mas também temos a experiência de obras, como lembrado, por exemplo, uma delas do Cine Teatro Municipal, em que efetivamente tivemos diversos problemas com o empreiteiro e vimos, como diz a nossa população, em termos mais simples, vimos gregos para conseguir concluir essa intervenção. Mas queremos acreditar que na loja do cidadão que as coisas vão correr bem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Clube Tomar perdeu neste sábado com a equipa de Oliveirense, em jogo a contar para a 13ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, por 4-3 num encontro fortemente disputado, mas onde a sorte final sorriu à equipa da casa. Com esta derrota, o Sporting Clube Tomar mantém a 6ª posição do campeonato, agora com 23 pontos. Com a vitória frente à equipa navantina, Oliveirense ocupa a 1ª posição, com o Sporting Clube Portugal, com os mesmos 34 pontos. Na quinta-feira, dia 11 de janeiro, o Sporting Clube Tomar desloca-se à Itália para defrontar a equipa do Trissino para a Champions League.
Rádio F, a primeira a informar.
União Tomar perdeu por 1-0 na deslocação ao reduto do Lusitânia dos Açores, em jogo da 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. O futuro está cada vez mais difícil para a equipa navantina, mas os navantinos têm até razões para considerar que realizaram uma exibição positiva que merecia melhor sorte em alguns momentos do jogo. Quanto à classificação, primeiro Alverca B, 26 pontos, segundo Benfica de Castelo Branco, 25, terceiros União de Santarém e Lusitânia dos Açores, com 24 pontos, quinto Marinhense, com 21, sexto Peniche, com 20, sétimo Sertanense e União 1919, com 18 pontos, nonos Fontainhas e Rabo de Peixe, com 16, décimo primeiro Mortágua, com 15, décimo segundo Gouveia e Sarnaz, com 14, e 14º União de Tomar com 10 pontos. A próxima jornada ocorre 14 de janeiro. União de Tomar recebe em casa União 1919. O 15º passeio todo o terreno de Vila de Rei para motos e quads vai ter lugar já no próximo dia 13 de janeiro numa iniciativa organizada pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Esganados Todo o Terreno Motoclube Vila de Rei, com o apoio da Autarquia Vila Regense. As inscrições são limitadas a um número máximo de 300 participantes e encontram-se abertas até o próximo dia 7 de janeiro, ou seja, até domingo. Todos os interessados podem ainda realizar a sua inscrição através da hiperligação disponível no site do município de Vila de Rei. O evento conta com um percurso de 85 km e com várias surpresas e zonas de espetáculo, com a organização a dar destaque à zona de espetáculo junto à Ponte da Isna, com acesso facilitado para o público e com boa visibilidade para as viaturas participantes. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.